SEB Podcast na área. Já pensou em criar um playbook de vendas para sua equipe vender mais e melhor? A Playbooker pode te ajudar. Ela é uma parceira da Sales Enablement Brasil e, se você quiser saber mais, acesse a descrição deste episódio e o link vai estar disponível para você. E estamos on! Já dizia Jorge Ben, fevereiro tem carnaval, né? Então, eu sou o Matheus Gomes, sou criador e colaborador da comunidade Sales Enablement Brasil e esse é o SEB Podcast, onde vamos trazer os profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Sales Enablement: pessoas, processos e tecnologia. Neste segundo episódio da terceira temporada, tá insano. O convidado de hoje é Black Belt e casca grossa do mercado de vendas, mais de 2.500 treinamentos realizados, acabou de participar do Rio Innovation Week e vai contar tudo aqui para nós. Gustavo Malavota, ou Malavota para os íntimos, é um prazer ter você aqui. E para começar, conta um pouquinho aí da sua história e um pouco da Sales Farm.
Ei, meu irmão! Primeiro, obrigado aí, Matheus, pelo convite. Sou fã do trabalho de vocês. Acho que a gente carece aí de uma representatividade maior para a galera de Sales Enablement. Então, eu, né, que eu vou me apresentar melhor, coordeno hoje a área de Sales Enablement da Sales Farm e sinto ainda um certo franzir de sobrancelha, assim, quando você fala o que que é Sales Enablement, né? Até eu fiz um soletrando esse dia, mas é muito engraçado com a equipe. Falei, escreve aí Enable, metade errou. Então, acho que primeiro uma oportunidade aí para quem está ouvindo a gente de conhecer um pouco mais sobre o que que é o assunto. Prometo ser zero jabá, tá? Vamos falar do conceito. Como o Matheus falou muito bem, assim, deixando o barco rolar, mas trazer um pouco do que a gente pensa, né? Filosofia, Matheus, do que é para o público poder beber dessa fonte. Obviamente, vai ser muito pouco, né? Muito incipiente para formar você, e aí está aí o conteúdo, né, da Sales Enablement para vocês continuarem, mas é mais importante ainda entender. Sabe, Matheus, eu vejo ainda uma galera, mas Enablement é treinamento, é um novo modelo de treinamento, é uma área, é um conceito, então eu vou aprender certamente muito aqui, já aproveitando para falar que eu não sou da área. É isso mesmo, eu comecei como treinador raiz, que a gente chama, aquele cara que ia lá para o chão de loja. Eu venho do varejo, comecei a fazer treinamento em 2008, fazia treinamento para os varejistas através de uma consultoria que eu trabalhava. Em 2015, fundei o Instituto Vendas para ser uma boutique e atender de forma personalizada playbooks. Achei muito legal você falando, né, do parceiro da Playbooker, que é a construir. Eu fazia mesmo, Matheus, ia lá, construía as trilhas de conhecimento, fazia o playbook, aí depois formei uma equipe para fazer isso. E aí, essa empresa se chamava Instituto Vendas, que eu fiquei de 2015 até o ano passado, 2021. E em outubro do ano passado, nós fomos comprados pela Sales Farm. E agora o Instituto Vendas passa a ser Sales Farm. A gente não tem mais a marca Instituto Vendas no mercado. E eu assumo a área de Enablement junto com a área de RS para fazer esse movimento de criar uma comunidade de pessoas treinadas para trabalharem como Sales Enablement, mas não é o nosso foco principal. O nosso foco principal é BDR, SDR e Closer. Então, se você está assistindo a gente, quer trabalhar como SDR, BDR e Closer, já manda aí um contato que vai estar em algum lugar aqui ou para o próprio Matheus que a gente vai absorver você aqui na nossa estrutura. Obviamente, né, se você fizer todos os cursos, participar, ser, né, considerado aí um black belt. Não precisa nem ser black, não. A gente entende que é um modelo de transição. Você passa a fazer parte remunerado, né? Então, isso que é legal, Matheus. Nosso SDR lá, tem SDR ganhando 5 mil, 6 mil reais, tem closer na faixa de 10. Então, depois a gente fala um pouco melhor das suas fábricas, que eu quero te ouvir também. Essa foi só uma introdução para a gente bater papo.
Na show de bola. E é muito legal ver também que o segmento das empresas, né, para contratar profissionais de vendas, isso está mudando bastante. Então, até eu venho também do chão também, dando treinamento de crédito pessoal. Aqui no, sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, então aqui tinha uma financeira, comecei a dar treinamento e implantação, né, do produto. Mas eu vejo também que isso, agora ser vendedor não é mais aquela eu gosto muito de ouvir o podcast do dia que eu não vendi, e hoje está 16 do 2, eu ouvi um da Rila, e ela fala que ela dizia que tinha vergonha de falar que era vendedor. E isso acontecia muito e isso acabou, né? Isso é muito legal de ver que vendas agora não é mais um impedimento, né? Eu não vou ser nada, eu vou ser vendedor. Não, tu precisa estudar, tu precisa ir atrás, e enablement é isso, né? Então, eu puxo exatamente isso, que é a parte da capacitação, é tu ver como está o crescimento de enablement agora, né? Então, tu que foi muito do treinamento e do desenvolvimento, e enablement não é só isso, né? Então, cresceu muito. Então, como você vê esse crescimento?
Pô, que legal, que pergunta boa para a gente poder caminhar por diferentes caminhos e aí, poxa, me interrompa ou complementa alguma pergunta se você achar necessário, vai ser um prazer. Eu vejo o crescimento de enablement como uma necessidade do mercado, principalmente para times de inside sales. Eu não consigo ver um time de inside sales hoje sem uma área de enablement. Tá? Então, acho que esse primeiro é o grande ponto. Talvez para field sales, sim, né? E aí, para quem não é tão íntimo com os termos, field sales é o vendedor porta a porta, o vendedor de showroom, é o vendedor, vamos chamar assim, de rua, né? Ou o vendedor que trabalha no escritório, mas faz parte de um modelo de venda mais tradicional. E aí, no Inside Sales, que aí é onde tem a figura do BDR, do SDR, do Closer, você precisa de uma área de suporte, né? Então, eu defino enablement não como uma área, mas como um conceito que, representado por uma área, garante toda a jornada do vendedor, né? Então, imagina que ele entrou, e aí eu invoco aqui a minha época que eu fazia isso, que eu ia lá, treinava, não sabia se esse vendedor rampou, se ele performou. Eu ia lá, treinava, passava o conteúdo. Em alguns casos até tinha avaliação, mas difícil você avaliar, fazer prova de vendas. Muitas vezes é totalmente diferente. Já tive vendedor que bombou na prova e chegou lá, teve um resultado completamente diferente.
Na prática, é completamente diferente.
E aí a prática, muitas passa a ser a gestão, mas eu não estou acompanhando. E aí acaba que fica um trabalho de, né, formiguinha ali. Você vai ali, aí amanhã tem que treinar de novo, ficar fazendo esse trabalho de reposição. Então, quando você tem uma área que tem uma pessoa de onboarding, que tem uma pessoa de ongoing, que tem uma pessoa que vai cuidar, né, da sua academia, que vai cuidar do seu conteúdo, então tudo isso é enable, né? Então, o enablement ele passa a ser a sua área de educação corporativa, mas que tem por trás um conceito de acompanhamento. E esse conceito está aí a RD, né, os grandes players de inside sales que são precursores desse processo, ele cria métrica, né, Matheus? Antigamente a gente não tinha muita métrica de educação, as métricas eram muito focadas em vendas, conversão, churn, taxas de aproveitamento. Hoje você já consegue avaliar o seu vendedor por índice de aproveitamento em ligação, por formas dele abordar o cliente, aí entram as ferramentas para ajudar, né? Acompanhamento de ligação, a gente usa a Reach aí, que é uma plataforma que a gente, pelo VoIP, acompanha a ligação. Então, ganhou muita musculatura. E o modelo de inside sales favorece muito, né? Porque no field é mais difícil mesmo. Eu vou fazer o quê? Eu vou acompanhar no dia a dia o vendedor ali. No inside, não. Muitas vezes meu vendedor está lá, o vendedor da Sales Farm vendendo, e eu estou acompanhando ele. E aí eu mudo de canal, acompanho o Matheus, acompanho o Flávio, acompanho a Cíntia. Como que eu vou fazer isso no field, né? Vou me teletransportar para outro bairro. Então, acho que uma coisa está muito ligada à outra. Acho que o modelo de inside gerou uma demanda e aí o conceito de enablement foi muito feliz por entender que essa gestão não deve ser feita pelo gestor. Mas aí dá pauta para uma outra, né? Talvez para uma outra linha, que é o gestor não ser mais o treinador. Até então, essa era a cobrança, né? Então, o gestor de vendas é o cara que treina. E aí, o que acontecia? Ele não treinava. Então, acho que enablement tem esse papel de eu sou o seu tutor, eu sou o seu conteudista, eu sou o seu mentor. Enfim, por aí a gente vai ter bastante enredo.
Não, muito bom, Malavota, você falar sobre até essa questão do inside sales e a questão da pandemia e do trabalho remoto. Isso forçou muita coisa. Até um dos pontos que eu abordei ontem, né, referente ao curso que a gente está dando de Sales Enablement, da Sales Enablement Brasil, eu trago um dado que é de 68% das empresas no mundo inteiro, que é o Dr. Eduardo Howard, que fez essa pesquisa do Global Perspectives and Sales Enablement, 68% das empresas começaram a pensar em Sales Enablement na pandemia. Então, é que a questão do Inside Sales começou a brotar cada vez mais, né? Então, isso é a importância de Sales Enablement nesse processo, né?
É, e você começa a ter a teoria aliada agora à prática, né? Então, a gente ouvia falar muito. Mas tinha um pouco benchmark também, né? Então, assim, você... Não é igual venda, que venda você tem gerente de venda em tudo quanto é canto. Quantos profissionais de Sales Enablement a gente tem no Brasil? Arrisco dizer que não é uma quantidade tão exorbitante quanto de gestores, né? Certamente. Sim. É muito maior.
Eu sempre comento também que quando eu comecei, eu fui buscar, tinham 8 pessoas no LinkedIn, das 8, 4 eram da RD.
Olha aí. Né? E aí, RD sendo RD, né? Então, o fato de você ser um player muito destacado faz com que você possa comprar essa briga também. Né? E aí é muito bom ter um player grande desse no Brasil, porque você começa a beber da fonte mais de perto, né? Então, lá fora, já era um conceito, principalmente nos Estados Unidos, bem mais evoluído do que aqui, mas ainda com os nomes esquisitos, né? Se você for pegar as literaturas, por exemplo, os grandes autores ainda estão falando de inside sales, enablement entra, pega carona, mas já tem muito paper interessante, literatura explicando e dando tônus, acho que é, né, Matheus, a gente precisa disso, formatar melhor, né? Hoje, nas seus farm sócios, né, a gente discute muito sobre o modelo, e é muito engraçado que cada sócio, né, tem uma visão diferente da área de sales enablement. Então, um acha que é recrutamento e seleção, tem que estar lá dentro, o outro acha que recrutamento e seleção tem que estar fora, eu acho que recrutamento e seleção tem que estar fora, mas, ao mesmo tempo, faz parte. Então, você começa a eu brinco que sales enablement é meio que um elefante coberto num quarto escuro, né? Se você for lá pegar a tromba, você vai achar que é gigante. Se for pegar no rabo, você vai achar que é pequenininho, na pata vai achar que é médio, então fica ainda... Mas acho que se a gente entender o conceito central, que é capacitação e acompanhamento, né? É método, capacitação e acompanhamento, você começa a ter uma tríade que garante um resultado para a performance de vendas. Né? Então, show de bola. Como que eu performo? Não tem jeito, tem que ter treinamento e capacitação.
E muita gente falou agora do boom de Sales Enablement, né, que antes era difícil ter profissionais, agora está começando a ter muita gente trabalhando em Enablement. E para quem não tem ainda, como é que é estruturar uma área de Enablement? Quando é que eu vejo que você falou muito que a Inside Sales precisa ter, mas quando eu vejo que a minha operação está preparada para ter uma área de Enablement?
Pô, que ótima pergunta. Cara, primeiro você precisa ter, né, uma formação mínima. Né? Exemplo, eu tenho um closer. Cara, um closer, talvez montar uma área de Sales Enablement ainda seja prematuro para você. Não, eu tenho um BDR, um SDR, um closer, cara, eu já estou rampando, aí você já começa a precisar de uma estruturação. Mas acho que a gente tem que pensar em dois caminhos. Primeiro é se você realmente precisa de uma área, né? Ou se você precisa de um conceito dentro da sua empresa. Né? Então, eu posso onboardar o conceito de Sales Enablement e trazer ele para o gestor coordenar. Não é fácil, né? Porque você vai ter que pensar com um método diferente. Então, enquanto o gerente de vendas está olhando muito para venda, resultado, conversão, o gerente de enablement está olhando para rampagem, crescimento, performance individual, competências técnicas, comportamentais. Então, é difícil ter esse drive que ora olha para a venda, ora olha para o indivíduo. Tá? Alguns conseguem. Então, acho que o momento certo de você já começar a pensar numa área é quando o seu time começa a perder performance por conta de desalinhamento, falta de conhecimento, falta de conteúdo para dar volume, e quando você começa a entender que o seu time não tem informação suficiente vinda diretamente do gestor. Né? Então, o gestor pode... Eu até falo isso muitas vezes em podcast, o pessoal fica meio assim comigo. O gestor pode... ocupar o lugar de Sales Enablement. O problema é que é difícil, entendeu, mano? Não é porque ele não quer e porque ele não tem competência. É porque não dá. O gerente de vendas, ele carrega normalmente 5 chapéus. Chapéu da venda, chapéu de marketing, chapéu de operação, chapéu do treinador, chapéu do vendedor. Se devem ter mais, mas esses são, na minha visão, assim, os principais. O que ele deixa cair primeiro é o do treinador. Tem uma pesquisa do LinkedIn que diz que 76% dos gestores comerciais passam menos de 6 horas treinando sua equipe no ano. No ano. Então, isso quer dizer...
E eu vou te só... Um detalhe. E quem, treina, e quem treina esse gerente?
Ainda tem isso, né?
Tem ainda tem, isso, né?
Quem é que capacita ele, quem é que capacita o CEO da empresa, quem é que capacita o CFO. E é isso, né? E aí, para quem é aqui, né? Provavelmente a nossa audiência vai ser mais de Sales Enablement, então, para sair um pouco da venda, estudar um pouco mais também sobre o modelo de universidade corporativa. Porque esse é um modelo que já... Esse, sim, tem bastante conhecimento técnico para você se aprofundar. E aí entender que dá para pegar um pouquinho de cada um e montar, né, um modelo mais... Eu não digo nem ideal, tá, Matheus? Eu digo ajustado para você poder começar, né, criar. E tem as plataformas, né? Já tem plataformas hoje de LMS, plataformas que garantem para você um trabalho um pouco mais próximo do que seria uma área de Sales Enablement. Mas não dá para comparar, certamente. Né? A gente não está falando de duas frutas com a mesma cor e com o mesmo sabor. Mas você já começa a ter pelo menos uma filosofia, uma metodologia.
Não, show de bola. E já puxando para a próxima pergunta, eu vou muito falar um pouquinho também da minha experiência. Como eu, cara, já fui de rua, já fui vendedor de Inside Sales, já fui SDR e fui indo, trabalhei de novo em Inside Sales e ali eu vi a minha paixão para começar a querer me desenvolver, porque eu vi que o mercado de vendas mudou. Então, eu entendi que lá atrás eu achava que eu estava vendendo, eu era de rua, eu sabia tudo, cheguei e vi, cara, receita previsível, outbound marketing, nunca tinha visto, spin selling, que era de 89, 88, 89, eu não sabia o que era, eu comecei a estudar e comecei a ver vendas e comecei a gostar. E ali eu vi que, estou preparado, quero trabalhar com essa parte de capacitação mesmo, e de profissionais de vendas, e ali eu vi que eu quero trabalhar com Sales Enablement, conheci Sales Enablement e quero ser isso. Mas como a gente contrata um profissional de Sales Enablement? Como a gente vê isso, né?
Que boa pergunta, né, cara? Primeiro, procure a Sales Enablement Brasil. Agora, jabá. Mas acho que o primeiro, assim, a gente tem vocês, né, que são uma escola de formação, mas a gente não tem muita escola de formação de Sales Enablement hoje, né? Eu vou pegar a referência de pessoas que eu conheço que estão na área hoje e o que elas foram.
Boa.
Mais ou menos a trilha que você fez, né? Então, foram vendedoras, foram SDR. Hoje a gente tem lá no time de Enablement o Michael, o Rodrigo, que são pessoas que tiveram a trajetória muito parecida. Foram SDR, foram closers, entenderam o modelo e estão hoje adaptando o processo, né? Então, as startups estão investindo pesado nisso, principalmente as que têm aporte, né, para fazer. Então, as fintechs, as edtechs estão trazendo gente para implementar e criar o conceito. E aí, quando você, né, cria, fica mais fácil de formar dentro de casa. Então, por incrível que pareça, Matheus, o que eu mais vejo é o profissional de Sales Enablement ser formado dentro da própria operação, né? Então, eu não vejo ele vindo de outra operação, a não ser que ele já tenha exercido em outra empresa esse papel, e aí sim ele vem com o gabarito, ele vem com o estado da arte para poder implementar. Mas normalmente esse profissional, ele é forjado dentro de casa, assim, ele é feito ali na própria máquina que constrói, né, o melhor modelo.
É um ponto que eu sempre falo também com os bentes, mentoria, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que eu fui para a Remessa Online para ser Sales Enablement, não era da casa, mas já tinha trabalhado não tanto tempo, mas em outra empresa. Mas eu sempre falo que eu gosto de trazer de casa, transformar de casa mesmo um profissional para Sales Enablement. Mas acho que isso vai muito também de várias questões da operação, né? Para quando for transformar um closer em gerente ou um team leader, etc. Então isso faz sentido também, como qualquer outra área. E falando sobre a área de Enablement mesmo, do ecossistema de Enablement, quais são os KPIs indicados, assim, que você trabalha hoje ali na Sales Farms com o time de vocês?
Legal. Bom, para o pessoal que não conhece, falar um pouquinho da Sales Farm, que aí, né, eu entro direto nos KPIs, ou nos OKRs também, que é o que a gente tem lá como método.
Boa.
A Sales Farm hoje somos uma startup ainda, né? A gente está fechando agora o segundo ano, indo para o terceiro. Nosso propósito é terceirizar o time de vendas de operações comerciais das empresas. Né? Então, se a empresa não tem um BDR, não tem um SDR, não tem um close, não tem um líder de vendas, a gente traz esse cliente para a nossa base, contrata, treina, onboarda, rampeia todo o time e a operação. Né? Então, a Sales Farm hoje é dividida por vários times, né? Tem a nossa mandala que tem 7 operações, mas basicamente a operação, a área de recrutamento e seleção, a área de enablement, a área de ops. Então, cada área cuida de um fragmento da empresa. Eu brinco, quando a empresa entra, cada médico vai para uma área do corpo, né? Então, um vai lá ver o coração, outro vai lá ver o pulmão. E aí, depois, a gente junta, por isso é uma mandala, e concebe a operação que a gente considera perfeita, com base, né, em todo o histórico que a gente tem dos profissionais que estão dentro da estrutura. E aí a gente implementa, contratando, falando, né, fazendo isso que eu acabei de falar, montando os playbooks, a matriz de objeção, de qualificação, e aí esse profissional vai, e aí a operação vai ficando de pé até o momento em que ela, né, performa e a gente não tem mais que se preocupar, a não ser manter a célula viva e acompanhando todos os processos. Bom, nossos principais OKRs, vou direto para os OKRs, tá? A gente tem que criar a trilha completa. Então, em onboarding, você tem que ter ali um KPI de trilha, manter as trilhas atualizadas, manter as trilhas conformes, sinérgicas com a operação comercial. Então, esse é o topo da nossa cadeia ali, da nossa OKR. Outro KPI nosso é ter avaliações para saber em que nível esses profissionais, esses vendedores estão. Então, é um KPI. A gente tem que ter os vendedores com performance acima de 70%. E os que estão abaixo terem um volume de treinamento maior, e aí vão dando outras KRs e outros KPIs, né? Então, profissional abaixo de 70, a gente tem uma formação acima de 30, acima de 70 também tem, mas já vai para uma outra linha. Então, esse também é um KPI formado pelo nível de conhecimento. E aí a gente começa a migrar para on-goal. Então, a gente quer ter uma taxa de no-show principalmente deste profissional ou de turnover, vai depender como a empresa classifica, abaixo de 20%. Então, a gente não quer que o profissional saia, essa é uma KPI nossa. A pessoa fala, mas pô, é enablement que cuida da retenção do vendedor? Claro, claro que é. Nós somos responsáveis por ele se manter motivado, engajado dentro do processo, é o conteúdo que vai fazer isso, né? O conteúdo é o evangelho. Outra KPI forte nossa também ainda na área de ongoing é fazer com que a gente tenha acompanhamentos frequentes com a equipe de vendas, né? Então, a gente monta bootcamps. Não sei se você teve no nosso último lá, a gente abriu um bootcamp bem legal para um processo de contratação. A gente tem o Sales Farm Training, a gente tem a Super Daily, que é uma daily em que a gente entra nas dailies de outras operações e participa todo mundo junto. Então, a nossa KPI principal de onboarding, o nosso indicador principal, é a qualidade das trilhas e o quanto que a gente está sendo efetivo no conhecimento gerado. E a de ongoing é a performance dos vendedores acima de 70%. Então, se o vendedor não estiver performando, o time de enablement entra em ação com a Academy, que é a nossa base de suporte de conteúdo, para formar esse cara, para acompanhar ele. Hoje a Sales Farm literalmente leva o vendedor pela mão, né? Obviamente que no futuro próximo a gente vai ter tudo isso em plataforma, mas hoje ainda tem muito a mão humana ali. Então sou eu, o Rodrigo, o Michael, a Isa, ligando lá, falando com o vendedor corpo a corpo com ele. E no futuro próximo a plataforma, que já vai ter tudo isso, já tem boa parte, mas vai ter tudo dentro dela, para a própria plataforma dar feedback, que é o nosso estado da arte, né? Que é quando a empresa estiver cumprindo o plano de negócio.
Não, muito bom, Malavalta, muito bom mesmo. E você falou muito também do playbook, também da sua empresa anterior, que fazia muito playbook também. Como é que é toda essa construção, né, de um playbook, principalmente vocês que estão com uma operação com outras empresas, né, trabalhando a questão de vendas, vocês trabalham também na construção de playbooks?
Pô, que legal. Bom, a Sales Farm, quando comprou o Instituto Vendas, né, no nosso modelo lá, estava, inclusive, no contrato, a aquisição do método. tá? Eu criei um método, né, que é a mentalidade vendedora, virou livro, a gente não lançou ainda, o lançamento ia ser no final do ano, mas em função da pandemia a gente está segurando, e o método, ele é um guia prático das ações que ele tem que fazer. Obviamente que ele é mais completo, tá? E aí o que a gente faz, na verdade, é desse guia completo fragmentar células menores para atender cada perfil de cliente, né? Então tem um que a etapa de qualificação vai ser maior, tem outro que negociação vai ser mais densa, tem outra que fechamento é o item mais importante, qualificação da venda, spin selling. Então o método ele é denso, volumoso, eu brinco que ele é mal comparado, tem 39, né? Então muitos não vão entender essa comparação. Ele é uma enciclopédia. Uhum. Né? O Matheus vai lembrar lá. Então, você tem a base lá, que é o livro 12, e tem o livro 11, até o livro 1. E aí, quando você consulta lá no livro 12, ele diz que tal conteúdo está no livro 6. Então, nosso esforço foi montar um método contendo quase tudo, né? E ele é sempre reavaliado mensalmente ou semanalmente para que ele mantenha algo real. E aí, de acordo com cada cliente, a gente, é como uma biblioteca mesmo, a gente cria módulos menores para atender aquele cliente. Tá? E aí tem a etapa de mergulho, que é a etapa tradicional, que é entender o que é a matriz de objeção de cada cliente, que contém no playbook, o que é a qualificação, qual é a rotina do SDR. Então, tudo isso vai no playbook. E aí começam as etapas de roleplay, que é onde ele vai ser treinado para conseguir entender aquele conteúdo, e aí ele, quando ele passa do onboarding para a área de operação, para a área de vendas, a gente também acompanha ele. Né? Então ele nunca está sozinho, ele é acompanhado pelo gestor e acompanhado por nós também. E o playbook é o evangelho, né? É o exemplo lá do padre quando vai rezar a missa. Ele tem o livro ali, né? Então ele faz a leitura. Né, vai ali, faz a homilia, mas ele volta sempre na leitura, né? Então ele não concebe a palavra, ele concebe o raciocínio. Então o playbook ele é, comparando, né, isolando o fator religião, ele é o evangelho e a gente consulta ele como um guia e ele é atualizado, tá, Matheus? Isso é interessante. Ah. Ele não é escrito em pedra, então se a empresa muda uma mecânica ou o mercado se comporta de uma outra maneira, a gente volta e revisita. A maioria dos conteúdos são todos digitais ou em vídeo, então isso torna ele muito reciclável, né? Então eu troco aquele vídeo por um vídeo mais atualizado, insiro um contexto. Isso ajuda, nossa, demais o gestor, porque ele tira essa carga das costas dele, né? Ele não tem ali que parar tudo que ele está fazendo para fazer reunião, para explicar processo. O time de enablement faz tudo isso para ele.
Eu sempre falo também aqui na remessa, que é na remessa online, é que o playbook é um organismo vivo, né?
Isso.
E é uma construção de todo o time, principalmente nas questões que muda processo, que muda, às vezes até entrou um novo ICP, a gente precisa fazer uma alteração. Então, tudo ele pode ser mudado, né? Ele é mutável também, então isso é muito importante, mas está sempre atualizado, né? Esse é o grande desafio do playbook.
Então... E por isso o time, né, Matheus? Assim, como é que você bota isso nas costas do gestor? Porra,
exato.
É humanamente impossível. Assim. Até tem gestor que faz, mas putz, é um em quantos, né, que vão conseguir desenvolver isso.
Não, perfeito. E agora vamos falar um pouquinho da tua experiência e como é que foi lá no Rio Innovation Week. Como é que foi lá palestrar? Vi que a casa estava cheia.
Porra,
todo mundo lá querendo ouvir um pouquinho da tua palavra.
Cara, foi assim, foi muito legal, né? O evento teve alguns problemas, normal, assim, é um evento muito grande, num retorno, né, aos eventos presenciais, né? Ainda com pandemia, ainda com toda essa questão da contaminação. Mas a gente conversando lá, né, com os organizadores, com quem participou, o evento entregou, né? Acho que no fim do dia as palestras foram muito boas, os stands, o networking. Para mim foi muito legal, Matheus, porque eu estava fora de, que eu chamo de grande slam, né? Então, já participei de grandes congressos, fui palestrante do primeiro Congresso Carioca de Vendas, que foi no Rio Centro, aqui no Rio. Já fiz, né, as grandes convenções de empresas e de grupos organizacionais. mas estava um pouco enferrujado, confesso, porque já estava há muito tempo sem fazer esse tipo de evento. Porque no fim do ano passado, nós fizemos um treinamento para uma loja de varejo para 3.500 vendedores em 7 dias, tá? Mas field sales. Ali é diferente, né? Porque ali você tem a opinião pública, né? Para ver seu conteúdo, e ele é um conteúdo que ele tem que estar muito fresco, porque, né, você está dentro de um evento que fala de inovação com gente muito boa. E eu trouxe exatamente os desafios de criar uma área de enablement. Então, pô, fiquei super feliz de ver a receptividade do público que estava lá assistindo. E aí, Matheus, uma coisa legal, eu trouxe o pensamento de que é a escola de vendas do futuro. Então, o tema da minha palestra era a escola de vendas do futuro, um tema sensacionalista, obviamente, mas a ideia era que as pessoas viessem com o intuito de ter curiosidade como que é treinar e fazer, e chegaram lá e viram uma coisa completamente diferente. Né? Então, viram como é a estruturação de uma área, quais são as etapas da área de enablement que é contemplado. E aí foi muito legal, porque as pessoas começaram a falar: nossa, cara, não, nem sabia que isso existia, não tinha ideia de que, né, estamos migrando para isso. Fiquei espantado e, ao mesmo tempo, preocupado com ainda a quantidade de pessoas com pouco conhecimento sobre o que é Inside Sales. Impressionante, Matheus, assim, sabe? Eu acho que... E aí, até uma dica para o pessoal que está assistindo: estudem, por favor, o que é uma operação de Inside Sales, porque é um caminho sem volta. Quem não está, vai estar, e quem não está, vai morrer, né? De alguma forma. Quando eu digo vai morrer, porque, assim, vai ter que participar de alguma forma
do modelo. Vai ser engolido, vai ser engolido.
Vai ser engolido. É... Óbvio que vai ter espaço para o varejo, para tudo isso, mas eu digo, o modelo vai absorver, né? Porque o varejo é omni, quem é inside vai ser mais inside ainda, então você vai precisar se adaptar. E fiquei feliz, pelo menos os depoimentos foram: pô, vou estudar, né? Vou entender, não vou ficar fora desse... Porque, até mudando aqui o nosso script, eu fico pensando no metaverso, né? Que, assim, como é que a gente fala de metaverso sem enablement? Caraca, tem noção? Como é que a gente fala de metaverso sem falar de inside sales? Né? Porque esse cara está no metaverso e ele está vendendo lá. Né? E só que ele está vendendo no ambiente que ele é quem ele desenhou o ser e quem ele é aceito ali de como que faz. Com tudo, né, Matheus? Assim, com toda a conectividade, com todos os números por trás dando suporte àquele metaverso. E, cara, enable é metaverso. Vou fazer uma tatuagem, sabe?
E tu já chamou a próxima questão, que é isso: as tendências, né, em vendas em 2022. Ups. Cara, metaverso está aí. Acho que essa semana aí veio a notícia do McDonald's já criar o Mac 1000 ali da Paulista já em metaverso. Tu vai, entra, compra e tu recebe em casa. Tu vai ter experiência exatamente de compra. É inside sales, total.
Total,
e,
né?
E é incrível, né? Então, o que tem mais de tendência? E o que tu viu também de tendência lá na Innovation Week também?
Legal, cara. Aí eu vou misturar um pouco duas captações de conteúdo, né? A NRF, eu não tive a oportunidade de ir nesse ano, mas li alguns compactos e assisti algumas palestras de pós-NRF. E o Rio, né? Então, acho que os dois são bons benchmarks aí, boas fontes para a gente beber. Falando da NRF, o tema principal foi metaverso, né? Todo mundo falou de metaverso. Faltou case, né, novos, assim, justamente porque parou também, né? Então, o que você vai falar de varejo se... E deixou bem claro, você vê, né, na feira que fala de varejo, que o Omni ganha cada vez mais espaço, e aí o Inside Sales faz todo sentido. Eu ainda atendo alguns clientes de varejo, e hoje a gente vê, tem um time de inside e tem um time de field trabalhando junto. Quem diria, né, Matheus? Cara, um vendendo ali nas redes sociais, né, fazendo live selling, fazendo, né, tudo aquilo que já está sendo feito, dando input para o pessoal de showroom, de loja, e o pessoal de loja fazendo checkout através dos PDAs, né, que é o celular, e você começando a ter essa interatividade com troca de informação de dados. Então, acho que esse é o grande legado. Eu sou Omni, mas eu sou Omni de verdade, né? Não sou Omni porque eu tenho um site, um e-commerce. Não, eu sou Omni porque ele entra por aqui, compra por ali, ele sai daqui e faz checkout lá, e eu sei que ele saiu e aonde que ele está e o que, que ele está consumindo. Então, isso realmente me deixou feliz e, ao mesmo tempo, apreensivo para como que as empresas vão se comportar diante dessa situação, né? Porque nem todo mundo, a grande maioria, não está preparado. E falando do Rio, foi muito legal porque foi uma feira que misturou tecnologia com agro, com negócio. Então, estava, né, em cada tenda todo mundo falando um pouco das suas inovações, né? Porque o tema principal era inovação e não necessariamente Insight Sales, Insight Sales. E vendas. Mas, como vendas está no centro de tudo, né, você acaba tendo uma rebarba para cada um. E o que eu achei legal no Rio, que eu vi mais próximo da nossa área, são as plataformas, né, as LMS e os AVAs, os ambientes virtuais de aprendizagem, dando suporte para a metodologia, né? Então, eu tenho lá uma plataforma, pô, muita coisa legal, Matheus, que faz uma análise do perfil comportamental do vendedor, adequa a análise deste perfil comportamental com o perfil do avatar da empresa, e aí dá match e já libera para o responsável pela área de enablement uma série de inputs para gerar conteúdo, para fazer o alinhamento. Pô, tecnologia, cara. Acho que a tecnologia está trazendo para as áreas de enablement muito gadget, muita ferramenta, muita coisa legal para poder incorporar, sabe? E vai caber a gente aqui, como área de enablement, fazer esse match, né, tornar isso líquido, sabe? Assim, que espalhe, porque ainda é uma barreira, né? E até, falando rápido aqui, eu tenho SDRs e BDRs que tinha um baita potencial para trabalhar com a gente, mas é isso, não são da informática, olha que loucura, né? Então, coisa básica, não sabe logar, não tem uma máquina adequada para fazer, né? Porque imagina, ele está remoto, se ele não tem uma boa internet, um bom computador e não sabe minimamente ali, né, navegar nas plataformas, ele está fora, né? Assim, eu não consigo aproveitar. Ah, mas eu sou um dinossauro de venda, eu estou fora. Não, se você tiver adaptado à tecnologia. Agora, sem estar adaptado, aí é um pouco mais complicado.
Sim, é isso que aconteceu já nas minhas mentorias também. Muita gente que era de field sales e nunca tinha trabalhado com inside sales e, cara, se apaixonou por inside sales, hoje está super bem inside sales. Eu acho que essa mudança está acontecendo e a pandemia está trazendo isso muito. O pessoal que era da rua, que era casca grossa na rua, viu inside sales e engoliu inside sales e está indo para cima. Isso é muito legal de ver também, né? Esse contraponto também. E a gente está chegando quase no final. Eu gosto sempre de te conhecer, uma volta através do Fábio também, que eu conversei com ele no Instagram logo no início, que eu estava começando com o Sales Enablement, e comecei a te seguir ali no Instagram e vi que tem um engajamento super legal, traz conteúdos super bons, e queria ver como é que é feita essa preparação para gerar os conteúdos, peças, etc., para falar de vendas, né? Para quem está querendo falar aí na internet.
Pô, cara... Bom, vamos lá, né? Assim, embora, né, consiga gerar um conteúdo adequado, tem o time de marketing que me ajuda muito, da Seus Farm, a Tatá, né, o pessoal todo que está lá cuidando, especificamente de cada rede social, né, então tem a minha, tem a do Fábio, tem a da própria Seus Farm, a gente dá um match ali com os conteúdos. Então, para você que está ouvindo a gente, eu não sei a sua habilidade com manipulação de imagem e criação de conteúdo escrito, não se apavore, acho que essa é a primeira dica, com isso, né? Eu lembro que quando eu não tinha um time de marketing, eu fazia no PowerPoint. Sou administrador, pô, não sou designer. Então, eu pegava lá uma imagem, escolhia uma fonte, botava o slide do tamanho, né? Ou do post do feed, ou do post do story, escrevia lá, salvava, mandava para dentro do meu WhatsApp, baixava para dentro da minha na minha caixa lá do celular e ia upando do metrô quando eu estava indo para o trabalho. Então, acho que não é um impeditivo. Acho que conteúdo hoje tem que ser fresco, né? Você tem que trazer coisa nova. Cuidado com a sua opinião, né? Eu sei que ela é muito importante, mas para você, né? Então, assim, leve as coisas de uma maneira... E eu vejo o pessoal falhando muito nisso, Matheus, assim, com discursos muito, sabe, taxativos. Se você não acorda de manhã, você não vende. Cara, balela. Tem gente que acorda à tarde e vende pra caramba. Então, óbvio que disciplina, tudo isso ajuda, mas cuidado. Acho que, assim, estamos vivendo num ambiente de que ser legal e gerar conteúdo pertinente vale mais, olha o que eu estou dizendo, do que você ser a maior referência no assunto e dono da verdade, né? Óbvio que existe muita gente que não precisa, né, explicar, ela vai lá e diz que é, mas são poucos, né? Então, outro dia eu participei de uma palestra, mas é muito engraçado, um rapaz jovem, assim, e ele com muita verdade, sabe? Assim, não, porque se não é assim, tá fora, e se não é... E você vê, né, que o público fica um pouco... Né, assim, ovo fazia mal, agora ovo faz bem, sabe? As coisas estão mudando. O café fazia mal, agora lá no Fantástico, lá disseram que tem que beber mais 150, né, ml por dia, sabe? Beber fazia mal, agora beber vinho é bom para o coração. Então, assim, como as verdades mudam, cuidado com esse, né, mais, né, como você perguntou, minha opinião, eu tô, né, também respeito quem faça e torço, obviamente, para todos, mas essa é a minha opinião. A outra é você ter uma rotina, né? Assim, nem todo mundo gosta de gravar vídeo, nem todo mundo gosta de gerar conteúdo, mas a verdade é que a rede social demanda isso, né? Então, você para de gerar, eu vou ouvir quem gera, e aí eu posso não lembrar de você de novo, né? E o algoritmo, o nome já diz, ele é uma coisa que você não entende. Então, acho que ser constante, ser frequente, investe na qualidade... Né, assim, poxa, se tem uma boa câmera, uma boa luz, faz um esforço, isso vai te ajudar, né? Assim, é igual ouvir uma música. Se você ouve uma música e o som tá ruim, você não vai querer ficar ouvindo aquela música, né? Se a imagem não tá boa, se o som não tá bom, e de novo, né, Matheus? Assim, são coisas simples, né? Você não precisa ter um microfone Shure, sei lá, bota um fone de ouvido, bota um fone como o seu para aliviar um pouco, né, os ruídos que tiverem na comunicação. E associação, né, um pouco do que a gente está fazendo aqui, buscar gente boa para você bater papo, para você entender. Né, se você é de ler, lê bastante. Se você é de bater papo, bater bastante papo. O pessoal está muito confiante do conteúdo que já teve. Né? Ah, porque eu já fiz um curso... Caramba, quanto tempo tem isso? Ah, tem 4 anos. Poxa, será, né? Com tanta coisa que mudou. Ah, mas quando eu me formei, falei, 10 anos? Pô, né, assim, eu me formei na SPM, minha primeira formação administrador. Eu lembro quando eu saí de lá, os conceitos de marketing eram, né, todos... Sempre foi 2006 isso, mano. Então, assim, nós estamos hoje, né, vendo esse episódio aqui em fevereiro de 2022. Porra, então não dá para ficar parado aí. Acho que é isso.
Boa. Boa. Eu sempre tenho a pergunta da tríade de 6 enablement, de pessoas, processos ou tecnologia? Qual a tua escolha?
Cara, eu sou de pessoas, irmão. Eu sou fanático por pessoas. Óbvio que processo faz parte da minha vida, né? Tecnologia também. Não, não dá para dizer que eu sou pessoas e não os outros, né? Os outros é todo mundo junto. Mas eu sou muito do indivíduo, eu acredito muito no mindset. Eu acredito muito na mudança, né, da quebra de paradigma, do rompimento das travas mentais. Isso não numa linha filosófica, nem de formação de coach, nem nada disso. E respeito demais, tá? Não tenho nenhum preconceito, ao contrário. Vi movimentos de transformação muito grandes, fiz os movimentos. Mas eu vejo... essa parte de pessoas como quebra de paradigma, sabe, Matheus? A gente precisa... Esses dias eu estava fazendo mentoria para uma vendedora de 55 anos. Ela, você sabe, né, que ninguém, a fala dela, contrata mais uma vendedora com 55 anos. Para só um minuto. Você acha que de 100 empresas que a gente tem no Brasil, as 100 não contratam? Ela, não é que são essas. Então, né, já é outra fala, assim. Existem empresas que não contratam. Ok. Mas existe um monte que contrata. Então, eu ainda vejo os vendedores com muito paradigma, sabe, Matheus? Sim. Muita trava mental, muita crença limitante de achar que não dá, que não é, que não funciona. Nossa.
Então... E isso é uma visão muito que acontece com o enablement. Se tu pega um time que já está há mais um tempo na empresa e está começando uma... enablement, ok. Acontece de o time, às vezes, não engajar no início, não entender. Daí vem o trabalho, né, de enablement.
Né? Cara, então... muito foda. A gente tem um... Essa profissão é linda, né, para fechar aqui um pouco da minha fala. Acho que a gente não tem ainda noção... Né, da quantidade de oportunidades que estão por vir. De fato, são muitas, muitas, Matheus. Assim, eu tenho certeza de quem investir em educação. Né, não é à toa que os grandes estão investindo. Né? Por que o Jorge Paulo Lema tem um fundo só para investir em educação? Por que tem tanta gente olhando para a educação? Essa já era uma pauta antiga, mas muito voltada para questões políticas. Né? E a gente, obviamente, não vai nem citar aqui. Mas as empresas entenderam o recado, sabe, Matheus? Assim, tá todo mundo nessa vibe de, cara, como é que eu educo, como é que eu mudo, como é que eu faço, como é que eu crio. Então, poxa, se você gosta de educar, se você gosta de pessoas, gosta de tecnologia, gosta de processo, se aprofunda no tema, porque eu acho que vai ter muita oportunidade de enablement. Nossa, muita coisa.
E aí, deixa para a última pergunta, né? Qual a dica que tu dá aí para quem está escutando, quer começar em enablement, já está em enablement, qual é a dica aí?
Cara, vamos lá. Vai para o mercado, né? Tem literaturas, mas tem poucas ainda. Você vai ler bastante coisa e vai começar a ver repetições. Né? Então, o conceito você vai pegar rápido, mas na prática é muito diferente. Então, assim... Cara, vai lá. Outro dia alguém falou assim, eu queria falar com você, mas eu sei que você não tem tempo. Eu falei, quem te falou? Quem te falou que eu não tenho tempo? Você nem tentou falar comigo. Então, vai lá, puxa papo, vai nos eventos online, né? A gente ainda está no período de pandemia, infelizmente, mas tem muito evento online, sabe? Vai nas entrevistas, tem muita entrevista, tanto sua aqui, né, da Sales Enablement Brasil, como de pessoas que se enablement estão sendo entrevistadas, gestores, analistas, profissionais da área de enablement, e começar a praticar, sabe? Assim, é importante você ter uma prática em enablement, sabe? Participar de um treinamento, ver, né, como é que funciona um processo seletivo para você entender o escopo de formação, e não se esquecer da escola tradicional, né? Então, taxonomia, conceito lá... traz lá, mesozoico até hoje é utilizado, andragogia, né, os pilares da Unesco. Então, você tem muita coisa que fala de educação para adulto e não dá para abandonar. Né? Então, não dá para a gente jogar fora tudo que foi falado lá atrás e achar que, né, os conceitos novos, não, porque, se você reparar bem, vem repaginando. Né? Vem repaginando. Então, muito antes de Sales Enablement já se falava de educação corporativa. Antes de educação corporativa já se falava, né, em formação de adulto separado de pedagogia, que é para criança. Muito antes já se falava em formação de indivíduos. Né? Então, formação básica, superior, mestrado, doutorado. Então, tudo isso é uma crescente. Né? Então, ele vem lá de trás e vem evoluindo para o que a gente tem hoje. Eu acho que analisar esses pontos, mas sem muita pressa também, sabe, Matheus? Eu fico, pessoal, fala, volta, me passa aí um conteúdo que eu quero devorar. Eu falo, não, faz isso não. Faz igual o salaminho, sabe? Assim, ele vem inteiro, mas você pode fatiar, passar um azeite. Pode ser legal, sabe, Matheus? Acho que isso é importante.
Foi a diferença na minha vida, foi entender que tudo é um processo também, né? Não vai ser atropelado, não vou pular etapa. E tudo é isso, estudar, ir atrás, conversar com pessoas, tudo no seu tempo, as coisas vão acontecendo. Muito bom, Malavota. Obrigado total pelo esse papo, foi uma aula mesmo, isso aí vale ouro. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Quero te agradecer. E o último bye-bye aí para o pessoal.
Ô, querido, obrigado mais uma vez pelo convite, né, pela tua disponibilidade, pelo teu carinho por esse tema, que, né, obviamente eu aceitei o convite aí de primeira por ter ao lado, né, um aliado nesse processo. A gente precisa se unir para, né, o propósito é maior do que o simples fato da gente fazer, né, a área ou a capacitação. Quero deixar aqui para a pessoa que está ouvindo a gente, né, um pouco da minha experiência. Eu demorei aproximadamente 10 anos para me formar como profissional de educação, né, para ser respeitado como um profissional de educação. Então, não vai ser da noite para o dia, é muita experiência, mas você começa a se remunerar rápido. Tá? Então, aí vai a primeira dica. Hoje eu vejo analistas, gerentes, gestores de sales enablement ganhando uma boa grana, tá? Tendo oportunidade. Está aí novamente o conteúdo da Sales Enablement no Brasil, que está lá com muita fonte rica. Da Sales Farm também, no nosso blog, na nossa plataforma, salesfarm.com.br. A gente é muito democrático, Matheus, em entender que a nossa formação começa antes da contratação. Né? Então, já fica aqui o convite para você, né, para todo mundo da Sales Enablement, para a gente fazer alguma coisa juntos, né? Que, pô, um bootcamp, sei lá, cara, a gente está muito, muito aberto a qualquer tipo de parceria que venha com o intuito de formar um time de inside sales fora da operação. Essa é a nossa meta, minha meta. Formar essas pessoas fora. Porque, pelo motivo simples, se ele forma, ele entra mais rápido, ele rampa mais rápido, então. E dentro da operação, muitas vezes, demora até mais. E aí, por quê? Porque ele não entrou, porque ele ainda está em outro emprego, ele está querendo migrar, então. Se você entrar hoje na nossa plataforma, salesfarm.com.br, se loga lá como vendedor, você já recebe conteúdo gratuito, de graça, sobre trilha de formação de SDR, de PDR, de closer, e estudar, né, Matheus? Assim, não tem atalho. É redundante que eu vou falar, mas eu ainda vejo as pessoas muito sem referência, né? Assim, tem que ler, tem que estudar, tem que saber. Mas, como você falou muito bem, eu concordo. O seu tempo, não precisa abdicar, né, de 100% das coisas, mas vai dar bom. Já está dando, e vai dar muito bom. Quem estiver bebendo dessa fonte vai beber água limpa, com certeza.
Show de bola. Então, lembrando que o site onde o Malavato falou, do salesfarms.com.br, vai estar na nossa descrição do episódio. Então, quem quiser buscar os conteúdos vai poder buscar ali. E, claro, sempre colocando no sininho ali para relembrar o episódio que está sempre saindo novo, quentinho. Também agora tem a opção, né, de dar nota ali na Sales Enablement Brasil Podcast. Então, dá as 5 estrelinhas ali que já a gente consegue engajar ainda mais pessoas e, claro, seguir o nosso conteúdo. Muito obrigado. Mês que vem a gente tem mais um convidado ou convidada e esperamos vocês. Um grande abraço.